Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos por essa parte da igreja representada pelas crianças que desde cedo têm sido ensinadas a andar no caminho do Senhor. E nós vemos, ó Deus, quantos frutos elas têm produzido, aprendendo do Senhor, aprendendo a orar, aprendendo da Tua Palavra e certamente levando todos esses ensinamentos para os seus lares, para ajudar também a edificar seus lares e a vida dos seus pais. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque a elas pertence o perfeito louvor e pedimos ao Senhor que elas continuem sempre sendo alegradas pelo Senhor, continuem nas Tuas mãos. Não deixa, Senhor, que nenhum mal lhes aconteça, que elas estejam sempre fazendo a vontade do Senhor e que sejam seus pais sempre incentivadores, a fim de que eles continuem vivendo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
A igreja pode sentar, vocês podem ir junto com o papai e mamãe. Fica atento aí, hein? Lápis de cor na mão, folha aí, para vocês desenharem aquilo que nós vamos ouvindo agora da palavra de Deus, hein? Depois vão apresentar o desenho aqui, para ganhar uma surpresa do Vila Feliz. Abra sua Bíblia, já deve estar aberto, né? Fizemos leitura responsiva no Salmo 23... Nós temos um ano pela frente, vamos caminhar muito, viver muito, andar muito, trabalhar muito, estudar muito, brincar muito, e nós precisamos dos cuidados do nosso pastor, o Senhor nosso Deus, do nosso pastor, o Senhor Jesus, para que andemos, estudemos, trabalhemos, vivemos, vivamos na plenitude da alegria da presença do Senhor. O Salmo 16, 11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então eu tenho que estar nos braços desse bom pastor, eu tenho que estar junto desse bom pastor. Muitas vezes a nossa vida, a nossa andança, não é o nosso caminhar durante 2017, possa ser muito próximo ao caminhar de Davi no Salmo 23. Há uma sugestão teológica e ela é muito bem-vinda para o Salmo 23, de que esse Salmo tem um ambiente de vida, não é? Tem um contexto de vida para Davi, quando ele tem que sair de Jerusalém. Ele tem que fugir de Jerusalém por causa das investidas de Absalão, seu filho. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo ali, a 15, 16, 17. E Davi tem que fugir para o deserto, tem que andar no vale de Jabote, tem que contar com a ajuda de pessoas que aparecem do nada, tipo Barzilai, Zila. Pessoas que aparecem com comida para ele, pessoas que aparecem com água para ele no meio do deserto, e toda aquela multidão que está acompanhando Davi, que foi fiel ao rei de Israel. E esses aparecimentos dessa gente, não é? Ziba, Barzilai, ele reflete isso no versículo 5 e 6, que eu não vou abordar na mensagem, quando diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, não é? As pessoas estavam sendo bondosas. Misericórdia aí é a palavra para Deus. O amor fiel e leal de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, não é? Do nada essas pessoas apareceram ali, trazendo comida, incentivo, bálsamo para a vida dele. Mas também quando ele está fugindo no deserto, ele começa a lembrar do que é ter as suas ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas também. Deixadas muitas vezes ali no pasto, mas cuidadas pelo bom pastor. E Davi, quando escreve o Salmo 23, ele provavelmente, e é muito bem-vinda essa sugestão teológica, de que ele esteja no deserto, com todo o rebanho atrás dele, daquelas pessoas que lhe foram leais e fiéis, e ele agora tem que contar com todo o pastoreio do Senhor, por causa dos perigos, das aflições, das angústias que provavelmente ele e todo o povo está passando, porque foram perseguidos, foram mandados embora, foram expulsos de Jerusalém por causa da arrogância, da altivez, da maldade de Absalão. Pode ser que neste ano, quando estivermos andando no nosso pasto, durante 2017, eu e você também estejamos na mesma situação que Davi. E aí precisamos contar com o nosso bom pastor. Não é com o bom pastor Darcy, porque ele não vai poder fazer muito. Não é com o bom pastor Bruno, porque ele também não vai poder fazer muito. Não é com o bom pastor Denis, porque ele também não vai poder fazer muito, nem com o bom pastor Eduardo, Reinaldo, mas com o bom pastor Senhor, nosso Deus. Ele estará conosco todo o tempo, em todos os lugares. E ele tem qualificações, ele tem identidade que precisam ser muito bem entendidas. Então, ó, crianças, vocês vão desenhar agora aí Jesus como bom pastor, olha aqui a figura que está aqui, e ovelhas, tá bom? Jesus e ovelhas, pode pôr o cajado, tá vendo o cajado na mão de Jesus, a vara e o cajado que parece um cabo de guarda-chuva, e também as ovelhas, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra para ouvirmos a tua voz, fala conosco mais uma vez. Cala em nosso coração toda a verdade da tua palavra e conforta e consola as nossas vidas e as nossas almas. Peço por mim mais uma vez que nada em mim, Senhor, macule, atrapalhe ou desvie a plena exposição das Sagradas Escrituras, mas que o Senhor seja honrado e glorificado no momento em que estudarmos a tua palavra. Pela minha boca, pelo meu coração, pelo coração de cada um de nós aqui, à medida que atentarmos, obedecermos e aplicarmos a tua palavra, que vamos ouvir nesta manhã. Fala conosco através do teu Espírito, ilumina nossas mentes, Espírito Santo, dá toda a direção, porque precisamos da ação do Senhor também, agora em nossas vidas, para que percebamos e aprendamos juntos toda a verdade das Sagradas Escrituras. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira verdade que nós temos aí é a identidade do nosso pastor. A Bíblia começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor. Quem é esse Senhor, o pastor de Israel? Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 81, você vai ver quem ele é. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O nosso pastor é o Deus que está assentado no alto e sublime trono, como viu Isaías. O nosso pastor é esse Deus, como diz Asaf, que está entronizado acima dos querubins. Ele é um Deus soberano, poderoso, majestoso em glória e em poder. Ele é o maior de todas as coisas. Em Isaías 42, a palavra de Deus diz que o Senhor toma as águas deste mundo na concha da sua mão direita, mede os céus a palmos, diz que ele fundou tudo o que nós vemos com a sua palavra, do nada, e tudo se fez. Uma das maneiras de se tirar essa identidade de Deus é criar situações, é criar teorias que diminuam, que minimizem esse poder de Deus. Há uma teoria que anda paralela à teoria verdadeira do criacionismo com respeito à criação do mundo. Aliás, há alguns cristãos que têm dúvida quanto a isso, não é? Com respeito a Gênesis, no primeiro dia, no segundo dia. E aí pegam a palavra dia, que pode significar um período de tempo, sim, na língua hebraica, e dizem, olha, foi um período de tempo para meio que compatibilizar o criacionismo com o evolucionismo. Só que eles esquecem de um detalhe que a Bíblia coloca em todo versículo. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Deus é completo. Yom, que é a palavra dia no hebraico, realmente pode significar um período de tempo. Mas em Gênesis 1, ela é limitada quando se usa houve tarde e manhã. Está medindo esse Yom em 24 horas. Deus realmente criou todas as coisas em seis dias. E no sétimo descansou. E isso serve, inclusive, como um princípio chamado sabático. Nós trabalhamos 6 dias e descansamos 1. Se era período de tempo, eu gostaria de ter nascido no período do 7º dia. Não tem que trabalhar, não tem que estudar. Ai, que delícia. Hein, meninada, vocês estão de férias, mas o Daniel já está apavorado, meu filho. Ele já está orando para Deus dar força, porque dia 23 voltam as aulas. E ele diz, faltam só, apenas, não é? Há 15 dias. Que horror, minhas férias já estão acabando. Mal começaram, já estão acabando. Eu, se fosse um período de tempo, Gênesis 1, eu gostaria de ter nascido no princípio do tempo sabático, não é não, Leandro? Precisa trabalhar, não tem cansaço, não tem labor. Precisa estudar, já pensou não precisar estudar matemática, Analia? Hã? Não precisar fazer vestibular, Paulinha? Olha só, nascemos no período de tempo sabático. Mentira, isso é insensatez humana. Tanto que Deus cria um princípio que eu e você temos que obedecer de 7 dias. Esse é o Deus do Salmo 23. Ele do nada cria todas as coisas e do nada ele também tem a sabedoria e entender que eu e você precisamos descansar, repousar, balsamizar a nossa alma, o nosso coração. Por isso que Asaf diz que está assentado e entronizado acima dos querubins. Mas há outros salmos que dizem que esse Deus assentado no alto sublime trono, ele se abaixa para atender as nossas ações. Ele se abaixa para atender as nossas ações, para ouvir o nosso clamor, para nos levantar do monturo. Esse é o Deus do Salmo 23, esse é o Senhor do Salmo 23. Mas há também uma ação dele como pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é Senhor, mas ele tem uma ação. Ele tem uma atitude. Ele tem uma função a meu favor e a seu favor. Me impressiona isso. Um Deus que está acima de todas as coisas, que criou o mundo dessa maneira, que alguns querem tirar. Aliás, o indivíduo que inventou a teoria da evolução, na verdade, ele tinha um problema sério com Deus, porque a filhinha dele morreu na infância. E ele não entendia por que Deus tirou a sua filhinha na infância. A mulher dele era cristã. Estou falando do Charles Darwin. E a verdade é que ele tinha um problema sério com Deus. Ele não entendeu por que a sua filhinha morreu. E ele queria, de todas as formas, ofender esse Deus que, na visão dele, tinha tirado a vida da sua filhinha. E aí ele, como um oceanógrafo, numa das viagens dele, a ideia de criar a teoria da evolução. Teoria, até hoje, porque não foi comprovada. Mas é ensinada ao mundo afora. Precisava aprender a descansar no Senhor, ter o Senhor como bom pastor. Charles Darwin. Uma pena que ele não conseguiu. Porque aí ele iria entender, ou pelo menos ser balsamizado. Eu também não entendo quando uma criança morre na infância. Eu não sei como explicar uma coisa dessa, mas eu descanso no poder desse Senhor que é o nosso pastor. Nessas horas da morte, da dor, da enfermidade, nós não entendemos muitas vezes. Eu não terei as respostas para suas perguntas como pastor Darcy, mas o Senhor, o meu pastor, o seu pastor, ele sabe como cuidar de nós. Abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 40. Se neste ano você tiver momentos de dor, de enfermidade, que você vai precisar do seu pastor, o Senhor que está sentado acima dos querubins, mas que se abaixa para nos atender, quando você estiver em momento de dor, de aflição, de dificuldade, olhe só o que vai acontecer. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Creia nisso. Creia nisso. E o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele. E diante dele a sua recompensa. Sabe para quem Deus está dizendo isso? Para o seu povo que está aflito, para o seu povo que está passando dificuldades. Muitas vezes a dificuldade que Israel está passando é por causa da sua própria obediência. Outras vezes Israel está passando, não desobedeceu, porque no meio do povo há pessoas leais e obedientes, mas acabam pagando pelo erro do outro. Isso acontece conosco também. Pode ser que você seja um pai, uma mãe, um vô, uma avó, que neste ano tenha que ver um filho fazer escolhas erradas. Agora mesmo, Nena entrou aqui no gabinete e contou uma história triste para nós. E você vai sofrer por causa de escolhas erradas dos seus filhos, dos seus netos, do seu cônjuge, dos seus pais. Você não tem culpa nenhuma na escolha errada, mas ela afeta a mim e a você. Deus virá, Deus virá. E vai galardoar. E vai cuidar. E interessante que esse texto aqui está num contexto de consolo. Olha como começa o Salmo 40, o Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Consolo, conforto. Agora vê o que diz o versículo 11. Para mim e para você como ovelha. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Sabe o que é isso? Ontem, quando estávamos chegando da rua e descemos assim do elevador, o nosso vizinho de apartamento estava ali, começamos a conversar com ele. De repente, a vizinha falou: ah, agora nós temos um novo habitante aqui na nossa casa. Como eu estou sabendo que o pai dela e a mãe dela virão morar ali no apartamento, eu pensei, ela vai apresentar o pai e a mãe dela. Mas não, ela saiu com um cachorrinho lá de dentro. Um salsichinha. Lembra do salsichinha? Um Bacê, é isso? Acho que é a raça dele. Não é Bacê? Qual que... Ah, isso aí que você falou. O expert em cachorro está ali, ó. É isso que o Cezinha falou. Eu não ouvi, Cezinha. Mas é alguma coisa Auschenhauser, Alzheimer. Não tem nada a ver com isso, não. Esse cachorrinho nós não queremos perto de nós, não é? Mas é o salsichinha, sabe o salsicha lá da nossa época de mais de 40 anos, da propaganda do COFAP, amortecedores, lembra? E uma gracinha o cachorrinho, uma gracinha. E ele é ainda filhotinho, estava ali no colo da senhora ali, vizinha, e todo aconchegado, todo seguro, aí todo mundo passa a mão no cachorrinho, diz que gracinha, pega na orelhinha que cai, no focinho. Agora, aquele cachorrinho estava numa segurança, numa paz. Por quê? Porque ele estava como um cordeiro aconchegado no peito do seu Senhor. Interessante. É isso que Deus diz que vai fazer comigo e com você. Ele, como pastor, ele vai nos recolher como cordeiros e nos levará no seio. É aqui, no colo. Como a gente pega um filhotinho que precisa de cuidado, de atenção, de segurança. Mas ele diz também, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Toda ovelha que amamenta, ela está em debilidade. Ela precisa de cuidado. Aliás, há uma série de situações num rebanho de ovinos que precisam ser atentamente cuidados pelo pastor. As que amamentam, os cordeirinhos que estão amamentando, tem ovelhas que rejeitam os seus filhotes, as ovelhas que amamentam muitas vezes aparam, se deitam para amamentarem, então as que vêm atrás como rebanho podem pisoteá-la e pisotear o seu cordeirinho e eles podem morrer no meio de toda a movimentação do rebanho. Por isso que o Senhor diz, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Sabe o que o pastor faz? Ele aparta as que amamentam do rebanho que se move, e ele vem com elas mansamente, conduzindo cada uma dessas ovelhas com seus cordeirinhos que estão amamentando, lentamente, no ritmo que elas precisam estar para não se estressarem, para não ficarem aflitas, tristes. Interessante. Já ouviu falar que a ovelha chora quando morre? Quando vai matar uma ovelha, escorre lágrima dos olhos dela. Já ouviu falar isso? Isso é pura verdade de um ovino. E quando isso acontece, não é? Quando elas estão amamentando e o estresse vem sobre elas, o rebanho vai passando rapidamente e ela se sente ameaçada, ela entra em estresse, ela entra em desespero, ela entra em aflição, ela pode chegar a óbito. Por isso que Deus diz: eu como pastor recolherei cada um de vocês em meus braços como cordeiros meus, porque vocês são minhas ovelhas. Salmo 100 diz que nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele vai recolher você. Por isso confie nele. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, pastor Darcy, não terei capacidade de recolher você. Não terei. Em alguns momentos você não me encontrará. Não encontrará o pastor Bruno. Já aconteceu isso com você, não é verdade? Não encontrará o pastor Eduardo. Não encontrará o pastor Denis. Não encontrará o pastor Reinaldo. Nós somos limitados no tempo e no espaço. Eu posso deixar de existir amanhã. Você não. Mas há um Deus que existe eternamente. E Ele é encontrado por nós a todo tempo. E Ele diz: busque-me e eu serei achado. Pode me buscar de todo o seu coração e vocês me encontrarão. E Ele vai, então, nos abraçar, nos colocar aqui no colo, nos dar toda a segurança e toda a paz que eu e você precisamos. Sabe onde eu encontro esse Deus? Aqui na sua palavra. Sabe onde eu encontro esse Deus? Quando estou de joelhos diante do Senhor, em oração. Esse é o pastor. Volta no Salmo 23. Ele é o Senhor, essa é a sua identidade. Pastorear é a sua ação. E a consequência disso, o resultado de tudo isso. Ele é, então, o meu pastor. E aí qual é o resultado? Nada me faltará. Eu não terei falta de nada, diz a NVI. Mas nada do que ele me prometeu ter. Não daquilo que eu desejo. Ah, mas Deus não me deu. Não lhe deu o quê? Ó, pastor, eu queria um iate para andar nas águas ali da Enseada do Guarujá. Mas Deus não prometeu isso para nós. Se ele der a você, glorifica a Deus, curta o seu iate, mas ele não prometeu isso a nós. Ah, mas ele não é um bom pastor que nada me faltará. Ah, puxa, pastor, eu sonho com uma cobertura aqui na Vila Mariana, churrasqueira. Deus não prometeu isso. Se ele der para nós, glorifica a Deus. Exalta a Deus, porque ele é um Deus presenteador. Mas ele não prometeu isso a mim e a você. E se ele não me der, não há qualquer falta de pastoreio nele. Sabe o que Deus prometeu a mim e a você? O que vestir e o que comer. O que vier mais é pura ação da graça e misericórdia dele para mim e para você. Aliás, isso está em Mateus capítulo 6. Isso está em Lucas. Isso está por toda a Bíblia. Tendo o que comer e com que se vestir, estejamos contentes. Isso é contentamento. Nós temos muito mais, não temos? Muito mais do que comer e vestir. Muito mais. Tem televisão na sua casa? Tem. Tem geladeira? Tem. Tem bicicleta, os filhos? Tem. Aliás, ganharam de Natal, pastor. Ensina os seus filhos que uma bicicleta ganhada no Natal, que não é do Papai Noel, não é do papai, e da mamãe, ou do vovô, ou da vovó, isso faz diferença quando os nossos filhos começam a entender que eles vão agradecer a Deus, porque o bom pastor está dando mais do que eles precisam. Crianças, agora vocês vão desenhar aí para o pastor, tá bom? Algo que o papai do céu deu para você. Vocês desenharam Jesus, as ovelhinhas, agora algo que o papai do céu está dando para você. Não é? Então você vai desenhar e vai lembrar, ah, o papai do céu me deu uma bicicleta, ah, desenha a bicicleta. O papai do céu usou o papai e a mamãe aqui para me dar uma boneca, desenha a boneca, tá bom? Porque esse papai do céu dá muito mais do que ele prometeu para nós, porque ele é bondoso, porque ele é amoroso, porque ele é gracioso. Por isso ele é o nosso bom pastor. Nada nos faltará. Não falta, gente. O Davi, que escreveu esse texto, ele também escreve que ele foi moço e era velho, porém jamais viu o justo passar necessidade, e a sua descendência a mendigar o pão. Esse é o nosso pastor. Nós vamos continuar adorando agora. Vamos ficar em pé e vamos continuar cantando, louvando ao Senhor, nosso Deus. Eu quero que você reflita nisso que nós vivemos agora. Nós vamos cantar o Salmo 169. 169. Nós vamos cantar: Buscou-me com ternura. Lembra? O que a palavra de Deus diz? Eu vos abraçarei, tomarei em meus braços, como cordeiros, porque somos rebanhos do seu pastoreio. Hino de número 169. Buscou-me com ternura. Enquanto cantamos esse cântico, esse hino, desculpe, vamos refletir naquilo que o Senhor falou para nós agora.
Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular?
Vozes femininas.
Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredou minha gente, de agora em diante és meu. Tão minha voz jamais ouvi, prazer maior jamais.
Todos,
oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou, sua imensa graça me mostrou.
Vozes masculinas.
Então agradecido, seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração.
Todos.
Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo. graça me mostrou. Enquanto as horas
o ano passa
e sinto a sua paz, e aguardo meu bom mestre,
bom pastor também,
que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então com ele irei morar.
Por quê?
Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou.
A Bíblia diz em João 10 que o Senhor é o nosso bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que nós acabamos de cantar. Mas ele também diz que, o primeiro texto diz, buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Vimos agora que a ação do Senhor é nos recolher. Quando estivermos em debilidades, dificuldades, circunstâncias difíceis, ele nos separa e cuida de cada um de nós com todo o amor leal dele. Não olhe as circunstâncias neste ano. Confie no seu bom pastor. Vamos continuar adorando ao Senhor.
Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, e de confiar, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, olho o seu amor. eu não me guio por vista. Alegre estou, eu não olho as circunstâncias, eu olho seu amor, não me guio por vista. Alegre estou.
Pode se assentar. Enquanto cantávamos esse cântico, eu me lembrei de gente do nosso rebanho que não está olhando circunstâncias. A figueira não está florescendo para essa gente. As coisas não vão muito bem. Me lembrei de Romeu Pinheiro, cuidando da sua amada Maria Emília com Alzheimer. Me lembrei dos Medeiros, Joaquim e Cida, Irmã Maria, tantos outros, Regis com Luiz Araújo, Família Nascimento com Eliseu Nascimento, tantos, tantos, que quando os visito, eu fico impressionado, eu e Denise, quando estamos na presença desses irmãos, que as circunstâncias não estão bem, não. Estão difíceis, orem por esses nomes, orem por essas vidas. Muita luta, sofrimento, dificuldades. Mas a gente sai desses lares rejuvenescidos por uma alegria que não está sujeita às circunstâncias, mas é fruto e resultado da ação do nosso pastor na vida deles. Então eu peço que você, em atitude de oração, reflita no que nós ouvimos já nesta manhã, ouvindo uma linda música instrumental que será tocada. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e experimente da presença do Senhor. Amém, amém. Vamos continuar olhando para o Salmo 23, esse Salmo que balsamiza, que cuida, que pastoreia o nosso coração. Já vimos a identidade do nosso pastor, já vimos a sua ação, os resultados do seu pastoreio. Agora nós vamos continuar olhando para ainda esse Deus que cura a nossa alma, que assiste a nossa alma na sequência desse texto. E no Salmo 23, no versículo 2 e 3, nós vemos o bom pastor, ele tem atitudes de cuidado balsâmico, consolador, confortador a nós. Olha só o que diz o texto: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Quando Davi está no deserto fugindo de Absalão, lembra? Esse é o contexto do Salmo 23. No deserto, na andança ali do deserto, vale de Jaboque, Há várias situações, há vários momentos ali difíceis para Davi. E quando ele olha ao seu redor e vê toda aquela aridez, sequidão, pega na terra, tudo muito seco, muito árido. Ele olha ao longe, longe do horizonte, não vê qualquer vislumbre de esperança para toda aquela gente que está com ele. Não há água suficiente para todo aquele povo. Por isso que Deus começa a levantar homens como Barzilai, Zibá, gente, não é? Em nome de Mefibosete, e vem trazendo para ele do nada a água, a comida, o pão. Ele diz: o meu coração sabe que o Senhor me fará repousar em pastos verdejantes. Davi agora está experimentando como ovelha o que ele sempre fez como pastor pelas ovelhas. Davi pastoreou ovelhas, não como o pessoal do sul do nosso país pastoreia, não como o pessoal do Mato Grosso do sul do nosso país pastoreia. Eu tive a oportunidade de visitar algumas fazendas, pregando para irmãos em Cristo que criam animais em fazendas. E pude ver, assim, rebanhos de ovinos, bovinos, não é? E eles estão em pastos muito verdes, porque no Brasil, tudo que se planta dá. Essa que é a verdade. Nós somos privilegiados como brasileiros. Tanta gente querendo sair desse país, mas na verdade, porque também esse país judia da gente, não é? Com aquela turma ali, meio no centro-oeste também do país. Mas é um país abençoado muito pelo nosso Deus. Aliás, até música popular escreve isso. E é diferente de Davi. Davi não tinha grama como tem no sul do país, do Brasil. Davi não tinha grama fácil e suficiente como se tem no centro-oeste do nosso país, ali em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, subindo Tocantins, subindo ali Rondônia e assim por diante. Davi tinha uma terra árida quando era pastor de suas ovelhas, e ele precisava ficar procurando lugares onde havia pasto verde. Ele precisava muitas vezes sair antes do rebanho, pesquisar a terra, olhar aonde, saber aonde tinha o pasto, saber como levar, não entrar em lugares em que pudesse ser atocaiado por leões, ursos, lobos. Lembra quando ele conta para nós que ele matou o urso, matou o leão em nome do Senhor, em prol das suas ovelhas? Ele precisava conhecer o caminho para levar suas ovelhas, o seu rebanho, para pastos verdejantes, e ali elas repousarem. Então agora, crianças, vão desenhar um pasto verdejante e uma ovelha dormindo no pasto. Lembra que o sinal de dormir é um Z. Se o seu filho ainda não sabe o que é o Z, pai e mãe, vai ajudando ele, pô, assim, uma ovelhinha com o olho fechado dormindo. E tem que pintar o desenho também, hein, meninada? Tem que pintar o desenho para o pastor ver. Pastos verdejantes para repouso, para me deitar e descansar, é a palavra. Quantas vezes neste ano, se já não estamos, não é? Estaremos esgotados, é a palavra que eu ouvi hoje de manhã lá na minha casa. Não vou dizer por quem, por uma questão de ética, mas foi pelo cônjuge do pastor Darcy. Esgotamento. Estamos esgotados de tanta correria, afazeres, atenções que damos, cuidados, não é assim? Nos esgotamos, ficamos cansados, precisamos deitar. Muitas vezes falando, eu dou tudo por uma cama bem, bem refrescante, bem aconchegante. Quando você está assim, você chega na sua casa, você se larga na cama, não é verdade? Se abre. Posso fazer isso por causa da prótese, mas você pode. E vai se largando assim, caindo na cama, não é assim? E uf, aquela cama gostosa, isso é o pasto verdejante. As ovelhas vão para esse pasto e deitam-se, rolam. Elas se jogam no pasto verdejante, porque a vida delas é na aridez, é lá na sequidão, é naquela terra sólida, e quando elas encontram um gramado que parece um colchão de água, elas se lançam, elas rolam junto geralmente desses gramados verdes, e são gramados verdes porque há água por ali, também há água, água de descanso. E essas ovelhas então são alocadas nesse pasto verdejante, onde há água refrescante, e estão curtindo a vida. Só que acontece que algumas vezes essas ovelhas, algumas mais gordinhas, afoitas a comer um pouco mais de panetone no final do ano, leitoa, não é? Churrasco aqui, churrasco ali, engorda um pouquinho. E tem umas ovelhas rechonchudas mesmo, sabe? E elas deitam, e elas veem as mais magras rolando para lá, rolando para cá, elas vão rolar também. E quando elas rolam, elas são tão largas, que ao rolar, ela vai, pendula e volta. E aí elas ficam com as pernas para cima. Não consegue voltar. Você já está assim. Eu já estou com uma ovelha assim. Se eu deitar e rolar, eu pendulo. Fico com as pernas para cima. Aí a Denise tem que vir com carinho, né? Meu marido vai virando devagar, né? Vai suavizando. E a ovelha fica de, assim, ó, com a perna para cima, no pasto. E o pastor tem que ir lá ajudá-la. Sabe por quê? Porque ela fica vulnerável. Vulnerável a algumas coisas. Ela fica vulnerável a ataque de predadores, porque ela não tem como correr até perto do pastor, porque ela está de perna para o ar, ela não consegue, ela fica se mexendo. E ela pode ser atacada facilmente por um leão, por um lobo, por um urso. Também ela fica em desespero quando ela fica com as pernas para o alto, e elas ficam se debatendo, e quanto mais elas se debatem, mais elas forçam todo o seu organismo, e isso pode pressionar os seus órgãos internos, e ela pode chegar a óbito. Elas morrem ali no pasto, de perna para o ar. Junte-se a isso todo o estresse, aflição, angústia que ela passa, e uma das causas mais comuns de morte em ovelhas, carneiros, é o estresse. Não é tristeza, estresse como o ser humano sente, tá bom? Mas é o estresse. Uma ovelha não sente estresse porque o filho está rebelde contra o pai, né? O meu cordeirinho é um rebelde, ela entra em estresse. Nós temos outras emoções dadas por Deus a nós, diferente do animal. Mas o animal tem o tipo de estresse dele, o tipo de tristeza dele, no sentido animalesco, não no sentido humano. E ela morre. Sabe o que o pastor tem que fazer? Ele tem que chegar nessa ovelha, ir conversando com ela. Agora ele vai consolando, confortando a sua ovelhinha, passando a mão nela. Vai virando essa ovelha lentamente, para que ela não continue se debatendo. Ela vai se sentindo segura com a voz calma do pastor. Ele vem virando ela, vai massageando as perninhas dela, porque estão cansadas de se debaterem. Vai fazendo massagem, vai cuidando, então ela volta. Aí ele fica ali, dá suporte para ela ficar em pé. Vê se ela já está restaurada para ficar em pé. Se já há firmeza nas suas perninhas, então agora ele diz, vá junto do rebanho. Sabia que isso acontece? Isso é uma ação do pastor de ovelhas. Sabe quando você lê aí, ó, refrigera-me a alma. Sabe qual é o verbo para refrigerar na língua hebraica? Voltar. Retornar. Quando eu vi isso, eu achei muito interessante ser o verbo voltar, o verbo retornar. E aí, lendo um livro do Tim Keller, Nada Me Faltará, ele conta essa história que ele ouviu de um pastor. Na verdade, eu ouvi um pregador, muito amigo meu, pregar um dia sobre esse assunto, fui atrás Perguntei até a ele mesmo, ele me falou qual era a fonte, e então fui até a fonte, e o Tim Keller conta que ele conversou com um pastor, e esse pastor contou toda essa história dessa ovelha virada. Por isso que lá no Salmo 23:3, a palavra no original é voltar, que é traduzida na minha versão aqui para refrigerar. O Senhor volta-me a alma. Muitas vezes eu estou de perna para o ar, por causa de dificuldades, ou porque eu não cuidei bem das roladas de lá e para cá do meu ano de 2017. Alguma coisa aconteceu que me fez ficar de pernas para o ar e eu fico me debatendo para cá, me debatendo para lá, tentando me virar, e nada dá certo e eu continuo ali vulnerável, pressionando toda a minha vida contra mim mesmo, contra a minha família, em estresse, desespero, angústia, aflição. Aí, de repente, o Senhor chega até mim, começa a falar comigo, vai me virando aos poucos, fazendo massagem na minha alma, no meu espírito, no meu coração, e me põe em pé. Por isso que a Bíblia diz, Ele faz-me voltar à alma. Esse é o Deus que você serve. Esse é o meu Deus. E para terminar, o bom pastor também, ele tem atitudes de direção segura. Olha só o que diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi sabe do que ele está falando. O vale de Jabote, onde ele se encontra com toda essa turma que ele saiu de Jerusalém, é um vale escuro, cheio de depressões, perigosíssimo. Mas quando ele pastoreou ovelha, quando ele tinha que encontrar também pastos verdejantes, águas de descanso, ele precisava passar por algumas erosões, subindo as montanhas da região de Judá, para encontrar esses pastos verdejantes. E muitas vezes, quando ele subia pela erosão, e essa é a melhor forma de se subir uma montanha, porque o caminho natural da natureza está pronto, encontrava paredões altos da erosão, escuros, porque o sol só batia ali por pouco tempo, muito pouco tempo, quando estava ali, bem em cima da fenda da erosão. Bastava-se algumas horas ou minutos o sol a terra se movia e o sol então saía fora do espectro e tudo já estava escuro. Esse é o vale da sombra da morte. Esse é o vale da escuridão. Davi sabia disso. E quando ele estava subindo com as suas ovelhas, ou quando ele esteve ali no vale de Jaboque, ele sabia que ele precisava cuidar bem das suas ovelhas e do seu povo. Ele sabia que ele deveria ficar mais preparado com a sua vara e o seu cajado. A vara e cajado é uma peça só. A vara é o lado reto, o cajado é o lado do guarda-chuva. A vara, muitas vezes havia um cajado na mão e uma vara na outra também. Mas a vara servia para bater. Se necessário, ferir e matar um leão, um urso ou um lobo, predador da sua ovelha. Algumas vezes servia para bater na ovelha, varinha do amor, não é? Na ovelha, dá uma disciplinadinha, está saindo muito do caminho, volta aqui para o centro do rebanho. Oh, 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 oh. O cajado era para trazer para perto. Alguma ovelha mais afoita começava, ele pegava o cajado, enroscava o cabo de guarda-chuva aqui no peitoral da ovelha e traz a ovelha, aqui que você fica. Muitas vezes nós estamos, ou estaremos em 2017, no vale da sombra da morte. Pode ser que coisas aconteçam que tragam uma escuridão, uma sombra sobre nossa vida. o Senhor está lá com você, com a vara e com o cajado, para proteger, para cuidar, porque Ele me guia por veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ele vai fazer isso não porque eu sou IBVM. O Senhor vai fazer isso não porque eu trabalho na IBVM. Eu sou IBVM porque Deus me amou, eu trabalho na IBVM porque eu quero servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Mas o Senhor vai cuidar de mim e de você por amor ao nome dEle. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele disse, Ele honra o próprio nome. Se Ele disse, Ele está dizendo para mim e para você aqui: por amor ao meu nome, Ele vai cumprir. Ele está com você. Basta confiar. Basta confiar. Mais uma vez eu quero pedir que você reflita em tudo o que nós falamos agora. Tudo. E descanse plenamente nas mãos desse bom pastor. Não é à toa que Davi no final do Salmo diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quero terminar com o testemunho de uma ovelha desse rebanho aqui. Me encantou. Já vi que ele está aqui. Impressiona-me. Não é? A atitude de gente como essa. Para a honra e glória de Deus, eu quero contar esse testemunho para vocês. Ontem, lá para as 11h30, muito mais perto de meia-noite, estávamos saindo de um casamento aqui da igreja. E por razões casamentórias, atrasou o programa, sempre é assim, não é? E acabou que saímos tarde, e estava saindo com esse irmão, ali da onde foi o casamento. E ele me disse assim: ele tem duas crianças, o Léo e a Camila, pequenininhos ainda. E estava junto dele a sua esposa Priscila. Vocês já sabem que eu estou falando do Carlos Valentim. E nós estávamos saindo assim, subindo um pedacinho da rua para pegarmos nossos carros estavam um atrás do outro. E ele disse: vamos embora que amanhã às 9h eu tenho que estar lá na igreja. E eu, na minha pouca fé, eu disse assim: mas Carlos, é tão tarde, você tem que trabalhar amanhã na igreja? O Vila Feliz, eu sei que ele trabalha no Vila Feliz. Falei: o Vila Feliz está de recesso, pensando muito nas crianças. E aí o Carlos me disse uma coisa que alegra o coração de qualquer pastor na face da terra, que traz muita... Carlos, obrigado. Fui dormir feliz ontem. E ele falou do coração, não é? Ele nem imagina assim o poder do que ele falou para mim. Mas ele disse assim: não, pastor, amanhã às 9h eu estarei na igreja. Quantos anos tem o Léo? 7? 6. E a Camilinha? 3? 3. Estão aí, não estão? Desenhando? Estão desenhando. E ele me disse assim: amanhã às 9h nós estaremos na igreja, porque eu tenho um compromisso com o meu Deus. Obrigado, Carlos. Obrigado, igreja. Eu sou um pastor muito feliz, porque o Carlos reflete o que é o compromisso da Igreja Batista de Vila Mariana. Que Deus continue abençoando vocês. Vale a pena estar na presença desse Deus, não vale? Desse bom pastor. Por isso que esse Davi também diz assim para mim e para você: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Abaixe mais uma vez sua cabeça, feche os seus olhos e desfrute da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o consolo, conforto, ânimo, prazer, alegria, delícias que existem na Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã por meio da Tua Palavra que é viva e eficaz, nos dando toda a segurança como Tuas ovelhas, ovelhas do Teu pastoreio, nos dando, Senhor, toda a motivação necessária para vivemos para a Tua honra e para a Tua glória neste ano que se inicia. E recebe, Senhor, em primeiro lugar a nossa gratidão, porque o Senhor já tem sido um Deus tão abençoador. Mas também recebe, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, a nossa dependência, porque queremos depender do Senhor neste ano. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.